Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Seis e onze, está no ar o Gabriela Esportiva desta sexta-feira. Vamos juntos aí nas manchetes de hoje. Espanha elimina a Bélgica e fará a semifinal com a Argentina. Novo lateral do Vitória foi apresentado, hein? Novo lateral do Vitória, Júlio, foi apresentado oficialmente, mas ainda não estará disponível aí contra o Vasco da Gama, tá? Partida entre Fluminense e Bahia terá paradas para hidratação. Fim do jejum, Luísa Stephanie coloca o Brasil em uma final de Wimbledon, Fredão. Daqui a pouco. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva, 6 e 12. Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. É, a França... Tô viajando.
A Espanha.
Aqui. A Espanha venceu por 2-1 a Bélgica. E se classifica para a semifinal. A semifinal pegada, a semifinal dificílima aí, com provavelmente, né, com bater de frente aí com a França, vai ser um jogão, viu? Aí nós estaremos aqui comentando esse jogo, né, logo. E amanhã tem mais dois jogos da Copa do Mundo também, a gente vai comentar. E assim a gente vai abrindo o Gabriela Esportiva de hoje.
6 e 13, eu falei final aqui agora, foi?
Foi? É, semifinal.
Semifinal,
beleza. Grande semifinal.
É, exatamente. Renato, obrigado aí. Eu, Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony. Boa noite, Fredão. Renatinho aqui no estúdio, ouvintes do Gabriela Esportiva. Eu tô já ansioso para ver esse jogo entre Espanha e Argentina.
É,
jogo de duas seleções, né, cascudas, né? O lado de cá, eu acho que tem mais destaques, o lado da Espanha tem mais destaques do que o lado argentino. O lado argentino eu vejo só Messi como grande destaque.
Eu sou qualquer um, né? Menos a Argentina.
Tem mais.
Quem ganhar pra mim, tá bom, meu Brasil já saiu, então...
Não, mas vocês embolaram, foi tudo.
Foi?
Na verdade, a Argentina pega na semifinal a Inglaterra.
Eu fui na manchete que ele deu.
Ou Noruega.
Então, eu fui de gaiato no navio, mas... porque ele falou que a Espanha pegava a Argentina na próxima fase.
Não, eu falei que...
A Espanha pega... A França se classificou para a semifinal. Amanhã tem dois jogos, não é isso? Teve um jogo.
Exatamente.
Hoje.
França venceu o Marrocos. Espanha venceu hoje a Bélgica. Aí tem o jogo amanhã, né? Às 18 horas. Amanhã tem Noruega. Contra a Inglaterra. E o jogo de amanhã também, às 22 horas, a Argentina recebe a Suíça. É a Argentina que é a mandatária.
As duas partidas fazem a semifinal.
Exatamente.
Então seria provavelmente Argentina e Inglaterra, ou Argentina e Noruega, ou Noruega e.
Bom, mas apagando o erro, é confronto também de gigantes. França e Espanha. E aí eu quero ver também esse jogo.
Você quer ver esse jogo aí, né?
Esse aí.
Mas
eu não vou perder por nada.
E amanhã, Argentina e Suíça, você vai torcer pra quem?
Eu vou torcer pra Argentina.
É?
É.
Misericórdia. E você?
É mais fácil eu ter um parente na Argentina do que na Suíça.
E é morenozinho.
Moreno não, porque a Argentina não tem isso, só tem branco.
Aliás, minha irmã tava lá, né? Morou 8 anos, veio embora agora, então não tenho mais ligação com a
então
Suíça.
Você tem sobrinhos lá, tem sobrinhos argentinos.
Muito bem.
Eu, meu irmão, não tenho dificuldade nenhuma em dizer, não torço pra Argentina em momento nenhum, já foi. Gosto muito de Messi, até a gente fica satisfeito, né? Por ver ele fazendo grandes jogos. Ele até vencendo também o Messi, a figura do Messi. Mas só isso também. Depois disso, eu quero que a Argentina seja o último colocado.
Muito bem. E Renato? Renato amanhã vai torcer para a Suíça ou para a Argentina? Você vai com o Júlio?
Suíça ou Argentina?
Sim.
Meu amigo, eu sou anti-argentino. Você já viu o argentino gostar de brasileiro?
Não, não gosta não.
Principalmente da minha cor, meu pretinho. Não gosta, não. O argentino não gosta, cansa não. De chamar a gente de macaco. Exatamente. Cansa de fazer gestos.
Isso aí.
Você vê que isso acontece desde criança. As crianças estão vendo os macaquinhos pulando no fio, estão chamando de Vinícius Júnior.
É brincadeira.
Para onde é que a gente... Isso é cultura argentina. Não adianta você dizer que... Ah, porque é no futebol, é, é isso. Não.
Vai acabar o preconceito. E a gente viu isso nas transmissões aí da Copa.
Sim.
Eles desdenhando e cometendo o ato de racismo com o Speed, né?
Sim.
O cara na casa do cara, porque o cara é norte-americano, estava no país dele, e os argentinos lá fazendo gesto de macaco, de King Kong e tal.
Pois
então
é.
Não dá.
Então, é exatamente isso aí, Café.
Não dá pra torcer.
Sou fã de Messi. Messi é o diferencial do futebol dele. Mas torcer pra Argentina, jamais.
Eu sou suíça desde pequenininho, sou comedor de chocolate, né?
Eu queria fazer uma pergunta a você: quando é que foi que você viu um argentino torcendo pelo Brasil?
Nunca, eles mesmos declaram isso, nunca. Porque o jornalista fez essa pergunta a um torcedor argentino: vocês, há possibilidade de vocês torcerem para o Brasil? Ele: nunca. Nunca vamos torcer para o Brasil. Aí o repórter fala: mas lá no Brasil tem muito brasileiro que torce pela Argentina. E ele deu risada, então desdenhando. Então não tem capacidade. Eu não tenho. Minha capacidade cognitiva não permite eu torcer para a Argentina.
E quanto mais agora que o domínio do futebol brasileiro na Sul-Americana, lá de cá, lá da América, está maior. Hoje os times brasileiros, querendo ou não, estão com melhores recursos para contratar e tudo mais. Aí que vocês veem que a gente
vem de Flamengo pegado. E Palmeiras, né? Vem de Flamengo e Palmeiras, porque Fluminense,
Cruzeiro,
Botafogo e Vasco.
Fluminense vem forte,
né? Tá bom.
Fluminense vem forte agora.
Fluminense, Botafogo e Vasco.
De Hulk,
pelo amor de Deus. A Espanha tá na semifinal, viu, Fredão, da Copa do Mundo. A Espanha conquistou aí a vaga após vencer a Bélgica por 2-1. O jogo terminou ainda há pouco, lá no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos, pelas quartas de final do Mundial, né? O Fabián Ruiz e o Merino, né, anotaram aí para os espanhóis, enquanto o De Gatelier, né? O nome do cara. Deixou aí os belgas com um golzinho e não deu para a Bélgica, viu?
Mas foi um jogo muito bom de se assistir, futebol limpo. A Espanha teve um domínio territorial, né? A Espanha teve mais posse de bola, e tem uma equipe que tem uma certa superioridade. Claro que a equipe da Bélgica é uma equipe mais cascuda, é uma equipe mais experiente, mas os meninos aí da Espanha fizeram um jogo, fizeram o primeiro gol, acabaram sofrendo o empate, mas logo também continuaram em cima, jogando o mesmo jogo. A gente não vê nenhuma queda emocional da equipe. Agora, um jogo difícil, porque a qualquer momento, numa falha qualquer, poderia ter acontecido. Inclusive, a Bélgica poderia ter se classificado fazendo o segundo gol, virando a partida. Poderia acontecer, claro, com a saída do goleiro titular, né, o Courtois, que é um dos grandes goleiros dessa Copa do Mundo, é um dos grandes goleiros do mundo. O Courtois se contundiu, saiu, entrou o seu reserva. E aí, num rebote do goleiro, a Espanha chegou e marcou seu segundo gol, se classificando aí para essa tão importante semifinal, né? Esse será também um grande jogo. Agora, eu sinto dizer a você, não é para a equipe que eu vou torcer, porque eu vou torcer para a Espanha, mas é difícil a Espanha bater a França. Aliás, qualquer equipe nessa Copa do Mundo bater a França. Pode ocorrer, porque futebol, tudo pode acontecer. Mas futebol por futebol, não tem nenhuma equipe que chegue perto aí da França, tanto individualmente quanto coletivamente e com força. Porque são jogadores também de muita força. Então a gente acha difícil que alguém consiga, qualquer equipe consiga vencer a França. Essa Copa do Mundo tem tudo para dar, né, aí a equipe azul, vermelho e branco.
Muito bem, Fredão, 6h20. 6h20, um abraço pro meu amigo Jorge Chocolate. Lá no Jardim Primavera, né, em Itabuna, ouvindo o Gabriela Esportiva, 6h20.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Júlio César é apresentado como novo técnico de Portugal nesta sexta-feira. Jorge Jesus foi imediatamente perguntado sobre a relação com Cristiano Ronaldo, viu? O astro da equipe portuguesa. Ao responder aí, o treinador citou o trabalho no Al Hilal quando precisou dizer a Neymar que não havia mais condições de utilizá-lo, né? O Jorge Jesus e Neymar trabalharam juntos aí de agosto de 2023 até janeiro de 2025 no Al Hilal. No começo de 25, o treinador decidiu não inscrever o atacante no campeonato saudita devido ao limite de estrangeiros, né? O português afirmou que gostaria de contar com o brasileiro para disputar a Champions League da Ásia, mas o brasileiro achou insuficiente e decidiu voltar para o Santos. Pouco depois de retornar ao Brasil, o atacante admitiu que ficou chateado quando Jorge Jesus disse que o atleta não conseguia acompanhar fisicamente o resto do time, Júlio César.
Ele não está errado não, porque ele passou muito tempo parado, né? E aí quando você volta, o time já está anos-luz em sua frente, os outros jogadores. Então o Jorge Jesus, ele não é de estar passando pano porque o cara tem fama, porque o cara tem dinheiro, porque é o Neymar. Pode ser qualquer um. Ele bate a real, como ele bateu para Neymar. E a verdade dói. Ele não gostou de ouvir aquilo. E o que ele falou lá atrás está se confirmando hoje. Neymar nunca mais foi o mesmo e nem vai ser. Não volta mais. E ontem até a gente comentou aqui que você passou a informação aí de que ele já está pensando em se aposentar. Eu acho que era o melhor que ele deveria fazer, né? Aproveitar aí e fazer um jogo festivo, já que ele se recuperou, jogou aí a Copa. Então, conversava com o Santos, botava fim no contrato, fazia um jogo festivo de despedida, encerrava a carreira e ia viver a vida que ele gosta de viver, curtindo baladas, farras, viajando aí pelo mundo afora e ajudando o pai dele a tomar conta das empresas dele. Eu acho que já está na hora dele ir.
Eu acho que não vai ser dessa forma. É uma questão só de achar, viu? Uma coisa pessoal. E também não acho que ele, depois de uma derrota numa Copa do Mundo, que ele não teve nem condições de jogar praticamente, claro que ninguém tem culpa disso, né? Ele não conseguiu estar preparado para entrar em campo e desenvolver seu melhor futebol, coisa que realmente não tem acontecido nos últimos anos. Agora, ele poderia, inclusive, desse caso, podia se aposentar até antes disso, né? Agora, ele precisa, pelo menos pela idade que ele tem, ele pode muito bem fazer um bom papel no Campeonato Brasileiro, se ele tiver fisicamente, se ele tiver apto, se ele tiver com motivação para isso, né? E poder se aposentar até com, né, dando alegria para a torcida, para o clube que o lançou, né, também aí no Campeonato Brasileiro, outras Copas. Ele precisa rever, refletir, ver o que realmente ele quer e se dedicar para isso. Agora, se isso vai acontecer ou não, aí é uma questão pessoal dele, né? Se ele vai parar ou não vai. Eu acredito que até a família dele vai chamar ele, o pai dele, que faz a gestão da sua carreira, vai chamar e vai dizer: ó, você pode, vamos fazer isso e aqui, vamos tentar fechar esse ciclo aí, essa era Neymar, fechar de uma forma mais agradável, né?
Eu acho, Fredão, que ele não tem condições de fechar esse ano dando alegrias ao torcedor do Santos e aproveitar esse momento, né, para encerrar. Eu acho que ele não consegue, até porque o Santos também não tem um time competitivo, né? Para o Santos hoje só resta o Campeonato Brasileiro, ele não tem mais nenhuma outra competição, se eu não estiver enganado.
Eu acho que sim,
né? Então o Neymar sozinho não vai conseguir fazer o Santos brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. A verdade é essa. Para ele seguir bem até o final do contrato dele no Santos, ou até o final do ano, ele tem que focar, né, no ele tem que focar em cuidar do corpo. Ele tem que focar em treinar. E isso ele não consegue mais. Ele não consegue. Para ele fazer o que você falou aí, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas.
Ele tem que abrir mão. Ele tem que querer, né?
Mas isso, ele não quer.
Ah, e é outra,
entendeu?
Conversa aí.
Porque se ele quisesse...
Se ele não quiser, ele não vai.
Porque se ele quisesse, como ele... Se ele tivesse a força de vontade que ele tinha de disputar a Copa, que ele sempre disse que queria disputar a Copa, mas não fez por onde para disputar. Sim. Então, se ele quisesse mesmo, ele chegaria na Copa bem. Mas ele não se cuida, Neymar é baladeiro, Neymar perde noite, ele gosta muito de farra. E o jogador que não se cuida, ele não tem vida longa, não é só no futebol, não. O atleta que não se cuida, ele não tem vida longa no esporte, e Neymar é um deles.
Neymar, ou melhor, o Santos, Júlio, o calendário do Santos para 2026 é o Campeonato Brasileiro, como você acabou de falar, né? É da Série A, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e o Campeonato Paulista.
Pronto. O calendário desse ano, mas para ele, ele só tem hoje o Brasileirão, ou ele tem outra competição em disputa. Ele já voou da Copa do Brasil, né? Já voou. Paulista foi no início do ano. Entendeu? Ele tá na Sul-Americana agora? Não, ele não se classificou.
Tem conversa até que ele tá sendo cogitado para ir para um clube americano. Tem isso também.
É, talvez lá ele jogue, né? Porque não, é um futebol uma vez por semana. Tal. Mas o
Messi
eu,
tá lá.
Neymar, né? Filho.
O nome
Messi
do Neymar.
Tá lá, mas
Neymar é uma marca e carrega. Carrega muito patrocinadores, né?
Messi, Cristiano Ronaldo, é diferente desse cara, que eles se cuidam.
E
Neymar não vai alcançar nunca jogando o que Messi está jogando.
Mas Neymar, a idade também poderia, se ele quisesse. Tudo é se ele quiser.
Mas não quer.
O problema é esse.
Neymar tá com o burro na sombra. A conversa dos bastidores lá do Santos é que Neymar comprou uma casa agora em Santos, né? Uma mansão. E segundo o empresário Luiz Moura, ele... Quando o proprietário falou o valor da casa, pensou que ele ia discutir preço e tal. 50 milhões. Disse que ele me dá seu Pix aí, mandou o dinheiro pro cara. Então, Neymar.
O cara recentemente ganhava 72 milhões de reais por mês lá na Arábia, Arábia Saudita. Você quer o quê? Aí você falou assim: Neymar tá com burro na sombra. Messi e Cristiano Ronaldo também já estão há muito tempo.
Sim.
O burro dele, ó.
Já tá gordo, 6h27.
Gabriela Esportiva.
6h27. Fred Menezes, de olho em uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Noruega e Inglaterra vão se enfrentar neste sábado, né? No estádio lá de Miami, às 18 horas, horário de Brasília. E deve contar com reforços máximos aí do seu elenco para o confronto, viu? Após ficar 28 anos fora de uma Copa do Mundo, Noruega chega para a decisão embalada depois de eliminar a seleção brasileira. Já os ingleses tiveram aí que usar a camisa, né? A sua camisa da sorte e suar bastante para vencer o México aí no estádio Azteca, né? Para a partida, os noruegueses vão contar aí com sua força máxima, né? Os principais jogadores, o Haaland principalmente, como os principais destaques aí. A Inglaterra quer entregar o seu melhor com aquele trio de ataques dos sonhos, né? Vai ser um jogaço.
Tony, eu até comentei ontem aqui, eu não sei se eu falei isso aqui ou foi em algum lugar, mas eu comentei.
A gente vai ficando velho,
Eu acho que os grandes aí, nessa hora do vamos ver, os grandes tradições
fazem a diferença.
Fazem a diferença. E o que pode, o que deve ocorrer, na minha visão, é que a Inglaterra se classifique e que a Argentina também se classifique, e teremos aí as semifinais com a Espanha, França, Inglaterra e Argentina, inclusive, são os quatro maiores do ranking, né? Do ranking, inclusive, fizeram parte do sorteio como cabeças de chave, né? da Copa do Mundo. Então, a tendência é essa. Claro que o jogo é jogado dentro de campo, muita coisa pode ocorrer. As equipes que chegaram até aqui estão muito niveladas. Hoje a gente viu um jogo também muito apertado. Qualquer uma das equipes podia sair vencedora. Claro, a Espanha fez um jogo melhor. Provavelmente amanhã a Inglaterra vai fazer também. A gente viu a Noruega tomar conta do jogo contra o Brasil e ter uma posse de bola, um fenômeno contra a seleção brasileira. A seleção brasileira bateu o recorde de negatividade, né? Com 34% da posse de bola, um jogo com a equipe que não é top, né? De top da, as principais equipes de futebol do mundo, mas está nessa Copa, fazendo uma grande Copa. Né? A Noruega vem aí com o Haaland, também um centroavante, também um dos mais fortes do mundo na atualidade. Né? Então a gente vai ver, com certeza, um grande jogo. Agora, eu acho que a Inglaterra, né, que hoje faz aí seu melhor campeonato, né, no país, né, da Europa inteira, é o campeonato mais forte, com grandes equipes, inclusive tem vários jogadores da Noruega que jogam na Inglaterra, próprio Haaland, próprio centroavante, né, joga no Manchester City. Então a gente vê aí a Inglaterra com a equipe não só com um grande centroavante, que talvez seja mais completo centroavante até do que o próprio Haaland, apesar de estar já ter uma idade um pouco mais avançada, né? Mas o Harry Kane, um jogador também espetacular, centroavante espetacular, e tem uma equipe completa de grandes jogadores, fortes fisicamente, jogadores que jogam a bola dentro da área, são como ninguém, talvez os jogadores que têm um histórico, a seleção Inglaterra tem um histórico de jogar aereamente, né? E ter feito muitos gols a vida inteira com jogadas aéreas dentro da área. Então eles são profissionais disso. Então, jogão pela frente. Aí nós estaremos aí de olho, nós e os brasileiros que amam futebol. É claro, esperançosos em ver um grande jogo, um jogo histórico.
Muito bem, Fred Menezes, 6h32.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h32, Júlio César, meio-campista Granit, capitão da Suíça na Copa do Mundo, falou hoje sobre o confronto contra a Argentina pelas quartas de final da Copa, né? É, em entrevista coletiva, Júlio, ele mostrou confiança de que seu time pode superar os campeões mundiais amanhã.
É lógico que ele tem que estar confiante, né? Porque se você entrar em campo já achando que vai perder, é melhor nem entrar. Então tem que entrar confiante. Eu já me posicionei sobre o jogo. Eu acho que a Argentina é favorita na teoria e na prática. A gente sabe que no futebol, às vezes, as surpresas elas acontecem, mas eu não vejo a Argentina sendo surpreendida aí pela Suíça, não. Eu acho que a Argentina chega a essa semifinal mais cascuda, né, mais ligada. Ela sabe que é jogo agora papirão, porque vale vaga em uma final, né, de Copa do Mundo, então ela não vai dar brecha para os suíços. E se Messi estiver no dia dele, mais uma vez, é quem vai fazer a diferença aí pro futebol argentino.
Muito bem, Júlio, 6h33, a gente fatura e volta daqui a pouco. 6h33.
102,9, Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h41, estamos de volta com Gabriela Esportiva, no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja, calçados, roupas e acessórios. Tudo para você e sua família no crediário facilitado. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Rio. Júlio César que faz compra lá na Big Loja. Diz que é a loja bacana, né, Júlio? Diz que lá o negócio é sério, né?
Top, top. Lá é
topzera. E o crediário? E o crediário? Facilitado.
Facilitado, a prova na hora, vai lá. Tá. Lá você vai encontrar os melhores calçados, roupas, camisas de times, bolas, chuteiras, por aí vai, viu?
Por aí
Big
vai.
Loja.
Big Loja é
forte. E o atendimento da galera é top, viu? É
excepcional. 6h42, um abraço pro meu amigo Rafael, pessoal da InfoLaser. Alô, alô, todos os colaboradores da InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. 3634-3222, Ilhéus, Bahia, Brasil.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o lateral direito, o Fabiano Souza, né, foi apresentado oficialmente pelo Vitória nesta sexta-feira. O jogador pertence ao Marionense, né, de Portugal, e chegou ao Leão da Barra por empréstimo até dezembro de 26, para suprir aí a ausência de Nathan Mendes, que está fora da temporada por lesão, Júlio.
Não conheço o jogador, estava no futebol europeu, né, lá em Portugal, o Fábio Souza. Pois é, vamos aguardar aí, o Fábio ainda não pode estrear, porque a janela não foi aberta ainda, né, a janela só vai se abrir com o final da Copa do Mundo, E aí o Vitória vai poder registrar o jogador e colocar ele em campo oficialmente. Mas vamos aguardar, ver se o Fábio se adapta aí ao futebol brasileiro o mais rápido possível. Se organiza dentro de Salvador, né? Vamos ver aí ele entrar em campo pra gente poder falar mais sobre o jogador. Desejo boa sorte a ele, que ele consiga jogar um bom futebol e ajudar o Vitória na lateral direita, né?
Muito bem. Ô, Júlio, você torce pro Flamengo ou pro Palmeiras? Você torce pro Flamengo ou pro Palmeiras?
Eu torço pro Malvadão.
Tá bom. 6h44.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h44, abração pra Tiagão, o foguete da feijoada da Rose, né? Foguetão. O foguetão Lourão. 6h44.
E aparelho no braço.
Você viu? Rapaz, ele agora tá assim, tá fitness, tá indo pra cardiologista, fez uma bateria de exames, check-up geral.
Vitória, né? tá botando ele na linha, viu?
Trocou tudo, trocou biela, trocou junta hemocinética, trocou bieleta, braço de suspensão, tá todo zero bala, né?
Ele foi pra festa da Sutran aí, se comportou lá.
Foi?
Não bebeu, não tomou cerveja.
Ele
não
tá empresário.
Rose está querendo saber quem é a cardiologista para ela ligar para essa médica, para pedir aí para deixar esse roto no braço dele em 62 horas. Só tirar segunda-feira.
6h45.
Gabriela Esportiva.
6h45, Fred Menezes na Copa do Mundo. A parada para hidratação gerou aí uma polêmica, né? Uma pequena polêmica e dividiu opiniões. Agora, ela também estará presente no amistoso entre Fluminense e Bahia. Os times se enfrentam neste domingo, né? Às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Ao todo serão duas paradas para hidratação ao longo dos 90 minutos de jogo. Cada uma parada ocorrerá aos 25 minutos de cada tempo. Fred Menezes, você concorda com a parada para hidratação?
Olha bem, Tony, em relação à Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo nos Estados Unidos foi em 3 países, mas é um período de muito calor em algumas regiões aí dos Estados Unidos, e eles montaram essa alteração aí no decorrer da partida, principalmente visando a saúde dos atletas, né? Então foi nesse sentido que a FIFA buscou essa parada técnica. Porém, é claro que houve um aproveitamento da FIFA também de empresas para utilizar aí nesse momento aí com muita publicidade, não só dentro do campo de futebol, mas principalmente nas televisões. E isso, na verdade, é o que pode ter gerado realmente essa parada técnica. O que pode ocorrer depois dessa utilização, até benéfica por conta do clima daquela região, pode ocorrer aí com alterações na regra do futebol. De repente, mais dois tempos aí rápidos aí para parada, para hidratação, porque hoje o atleta, inclusive, ele corre muito, né, dos 45 minutos de jogo de cada tempo, e com o clima também pegando pesado, é claro que você protege de uma forma ou de outra os atletas de alto nível, né? Então é importante que isso seja lembrado. Agora, no jogo aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se já é um formato que as federações aí... É um jogo amistoso, né, Tony? E é um formato que provavelmente as federações, não só a brasileira, mas outras federações, podem começar a utilizar. E isso eu vi acontecer, Tony, no basquetebol. O americano começou a fazer 4 tempos de 10, depois transformou em 4 tempos de 12... na NBA, e a FIBA passou anos e anos jogando o basquetebol com 20 minutos de cada tempo, né? E depois de algum, eles resolveram fazer essa alteração também, em benefício também dos atletas e, claro, ao esporte, né? Porque quando a gente fala em publicidade, você fala também em apoio ao esporte. Então, de qualquer forma, esse tempo que se dá aí pode ser benéfico não só
para a saúde dos atletas, como também para a saúde financeira das empresas que, né, investem no esporte. Então, de qualquer forma, é uma coisa que pode ocorrer no futuro e a gente, claro, nós estamos aqui só repassando as informações que a gente tem para os ouvintes, né? Mas sempre pensando em agregar valor aí para o esporte, que é o que interessa a nós.
Muito bem, 6h48, Fredão.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h49, Júlio César, 6h49, a contratação do goleiro argentino Guido Herrera não reforçou apenas o elenco do Bahia, viu, Júlio? Com a chegada do novo camisa 1, o tricolor passou a ter 9 jogadores estrangeiros no grupo principal, alcançando um recorde histórico no clube. O argentino de 34 anos assinou o contrato até o final de 27 e aumenta a disputa pela posição com Ronaldo. Além disso, a sua chegada faz o esquadrão aí superar a própria marca de atletas de outras nacionalidades em uma mesma temporada, né? Da Argentina chegou o Guido Herrera, goleiro, o Alex Vélez, atacante, o Román Gómez, o meia, o Matheus Sanabria, atacante, o Ramon Mingo, o zagueiro, né? O Ramos Mingo, zagueiro. Do Uruguai, o Kike Oliveira, atacante, Nicolas Acevedo, volante, o Maico Araújo, meia. Da Espanha, o Marco Moreno, né? O antigo recorde também pertencia ao Bahia, né? Em 21, de 21 a 25 e 25. O clube chegou a contar com 6 jogadores estrangeiros, Júlio. Mas esses jogadores estrangeiros estão fazendo diferença no elenco do Bahia, Júlio César?
Bom, alguns chegaram, fizeram algumas boas partidas, mas depois se apagaram. O Sanabria mesmo é um jogador interessante, joga aberto pelo lado. O Kike Oliveira também. Mas eles precisam apresentar o bom futebol e manter uma regularidade. Né, jogar um jogo bem, aí joga dois jogos ruins, aí depois aparece de novo, não é assim, né? Eles têm que apresentar o melhor do seu futebol e manter uma regularidade nos jogos do Bahia, né? E a chegada do goleiro, eu acho que o Bahia precisava realmente de um goleiro, até porque o Léo que veio do Léo Vieira, né? Se não me engano é Vieira o sobrenome dele, ele tá machucado, só volta o ano que vem. O Ronaldo já voltou aí de contusão, passou um longo tempo parado também. O ex-goleiro do Fluminense, o Márcio Felipe, né? Voltou para o Bahia, mas já foi negociado de novo. Então o Bahia realmente precisava, né, de trazer mais um goleiro experiente e trouxe aí um argentino. Todos para que ele possa chegar bem, se adaptar bem ao nosso futebol. E junto com os companheiros dele possa ajudar o Bahia, né, a dar volta por cima e voltar para esse segundo turno do Campeonato Brasileiro apresentando um futebol melhor, porque jogador para isso tem, né, jogadores qualificados. O Bahia hoje tem uma estrutura diferenciada que poucos times do Brasil têm. Então o torcedor do Bahia quer ver ousadia, quer ver alegria, quer ver títulos. E já está na hora desse time desencantar.
Valeu, Júlio. 6h52.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Cruzeiro oficializou nesta sexta-feira a venda de Christian para o Krasnodar da Suíça, ou melhor, da Suíça não, da Rússia, né? Após cerca de um mês de negociações, o volante, que vinha sendo utilizado como atacante, foi anunciado pelo clube europeu e assinou o contrato válido até 2030. A transferência foi fechada por 10,5 milhões de dólares, aproximadamente na cotação atual, 53,8 milhões. Né? Inicialmente, a Raposa recusou uma proposta inferior, mas as conversas evoluíram até o acordo. Né? Do valor da negociação, o Cruzeiro ficará com 90%, enquanto o Atlético do Paraná, antigo clube de jogador, recebe os 10%. O restante é por manter parte dos direitos econômicos aí. Né? Com isso, o time mineiro deve embolsar cerca de 48,7 milhões milhões de reais, Fred Menezes. Tava precisando, né?
O Cruzeiro, né, fez alguns investimentos também, tá na hora de negociar e fazer o caixa, né? Então é natural que se negocie aí jogadores que podem crescer também, futebolisticamente falando, né? Indo para fora do país, fazendo esse momento aí de ter um retorno financeiro também à família. Então é importante que isso aconteça, viu, viu, Tony? Eu acho que o Brasil, que o Brasil precisa, que é natural o Brasil negociar jogadores aí importantes, e o jogador ganha não só financeiramente também, porque aprende, né? É, você vai jogar num futebol diferente. Agora, o que o Brasil, que eu acho que o Brasil precisa, é o Brasil visar que esses jogadores não saiam tão novos daqui, né? E que a gente não perca o nosso DNA. Eu acho que a maior preocupação minha aqui como comentarista esportivo, eu não sou nem especialista em futebol, mas a gente não quer ver que o nosso futebol fique esvaziado em relação ao que ele já foi no passado, né?
Não tem como segurar, não, Fernando.
Não, isso aí é...
Primeiro porque a Lei Pelé atrapalha os times.
Não, é natural, né? Que saia, né?
Porque se o time até tem vontade, você acha que o time não tem vontade de segurar o seu craque ali por muito tempo? Tem, mas só que se ele segurar até os 21 anos, a lei automaticamente dá o passe ao jogador.
É, complica, né?
Aí o jogador já pega esse passe aqui, ou ele mesmo negocia, ou ele bota um empresário para negociar para ele.
Ô, Júlio, mas um jogador com atuação expressiva, como é o caso do jogador do Cruzeiro, ele se transferir para o futebol russo, não é meio assim...
Agora, essa pergunta eu ia fazer. Eu queria saber o que é que faz com que o jogador decida ir pro futebol russo.
Só dinheiro.
Eu acho que é só isso.
Mas
claro,
porque... é com o ex-jogador do Flamengo, o Gerson, aí, ó, a situação do Gerson.
Porque hoje, a Rússia hoje, você sabe, né? Tá vivendo aquele momento de guerra, aquela guerra por lá de lá. A Rússia tá impedida de jogar outras competições na Europa.
Muitas competições.
Então,
só no futebol.
Eles só jogam ali o Campeonato Russo e outras competições que eles devem ter lá naquele país, né?
Futebol do Russo é inferior ao futebol
brasileiro. Os holofotes, poucos estão virados para o futebol russo. Então, um jogador, para ele ir para a Rússia, ele tem que pensar duas vezes. O que é que ele quer da carreira dele? Ele quer seguir carreira para alcançar grandes times, ganhar grandes títulos e chegar à seleção? Ou ele está pensando na parte financeira, em fazer logo o seu lastro?
Até visibilidade, né, Júlio? Entendi. O jogador na Europa é uma coisa. Na Europa, que eu digo, jogando em um time tipo da Espanha, Suíça. Não, sim, claro.
É isso que
França.
Eu tô falando. Ele tem
se valoriza.
Ele tem que saber o que ele quer da carreira. Ele quer fazer logo o lastro dele financeiro?
É o que ele quer.
Beleza, vai para a Rússia, vai para a Arábia Saudita, Emirados Árabes, é o lugar de você ir. Agora, você quer que sua carreira seja uma carreira de sucesso, alcançando grandes times, conquistando grandes títulos e chegar ali à seleção brasileira, que é o topo, isso, beleza. Isso. Você tem que ir. Agora, ir para a Rússia...
Eu acredito que o Gerson não foi assim lembrado para ser convocado para...
Porque foi o futebol russo.
Exatamente. Até porque ele estava
convocado parado. Direto para todos os jogos aqui.
Exatamente. Mas a culpa é do próprio Ancelotti, que ele pediu ao Ancelotti. Ele pediu o conselho ao Ancelotti. O que é que o senhor acha, Mister, de eu aceitar
isso? Mas esse... treinador nenhum, Tony. Vai frustrar o cara, entendeu? Não vai.
Para
depois ele...
É
o próprio jogador que foi lá pedir o conselho, ele falou assim, pô, professor, eu pedi o conselho aqui, o senhor me deu, e eu perdi uma oportunidade porque o senhor... Entendeu? Então, o cara tirou dele na reta.
Muito bem, 6h57, Júlio César, depois de alguns dias em silêncio, o Vinícius Júnior se pronunciou pela primeira vez sob a eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo. Né? Em publicação nas redes sociais, o atacante revelou aí que precisou de um tempo para refletir sobre a campanha, lamentou o resultado e pediu desculpas. Né? Vestir a camisa da seleção, ele disse, é o maior orgulho da minha vida, né? E sair de uma Copa nas oitavas de final é um sentimento difícil de explicar. Né? Sei o quanto me preparei, o quanto me concentrei e o quanto eu queria isso por vocês aí, pela minha família. A sensação de frustração é enorme, né? Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos. Eu acho que o grupo não era tão forte assim não, hein, Júlio César? E o próprio Fred aí também pode responder isso. Eu acho que esse grupo não era tão forte assim não.
Tony, quando você bota aqui individualmente esses jogadores, todos jogam em grandes clubes na Europa, né?
Mas o rendimento na seleção brasileira...
O rendimento foi péssimo. E tem
já
mais,
vinha,
né?
Sendo péssimo.
Já tinha, e tem mais, a intensidade foi um zero à esquerda, né? Então, muito ruim a intensidade da equipe brasileira. É, apesar de ter nomes aí importantes no futebol mundial ainda, né? Agora, a gente vê o Brasil que precisa mudar muita coisa para voltar a ser o que foi. Talvez isso nunca ocorra. Aí, principalmente com tantas questões aí de embates políticos aí dentro da CBF. A CBF chegou hoje, eu acho que está num período... seu pior momento, não é nem só o futebol jogado pela seleção brasileira, mas que a CBF é o maior culpado em relação a tudo isso já há alguns anos, né? Participando aí dos holofotes, né? Da corrupção, né? Do mundo todo, né? Então a gente está vendo envolvimento aí político, STF, envolvimento de contratos aí com empresas. Quer dizer, a gente está vendo que não tem comando. A CBF não tem comando, não tem moral com ninguém, nem com a própria FIFA, né? Então, a gente fica triste com isso aqui, tá vendo o futebol brasileiro sendo esvaziado aí, né? E vilipendiado com gols, né? Então, o Brasil tem sofrido não só, né, fora de campo com isso tudo, mas também dentro de campo. E hoje não faz mais valer o seu grande futebol, né, que foi jogado no passado.
O Júlio César ficou de falar aí, não falou a respeito da seleção brasileira, né? Ele fala que ele tinha um grupo forte, o Vini Júnior. Esse grupo era forte realmente, na sua opinião?
Todo jogador ele acha o grupo onde ele está jogando, treinando, forte. Ele nunca vai dizer que o grupo é meia boca, que o grupo é fraco, né? E eu concordo com o Fredão. Eu acho que, e fala aqui direto, o Brasil é a única seleção do planeta que tem condições de convocar todos os jogadores da sua posição, todos eles de boa qualidade. Todos eles agora.
Diferença até que, inclusive, mas é preciso se desvencilhar de quem manda, né, Júlio? Quem faz, né?
O problema todo está lá na raiz, está no comando. O problema todo é esse. No dia que a seleção brasileira se desvencilhar de empresários, de estar tá mandando, de patrocinadores, e agora até da política brasileira está mandando na seleção, aí as coisas vão mudar, né? Por quê? Porque quem tem padrinho chega longe. E no futebol, padrinho, meu irmão,
não é coisa que preste.
Não é coisa que preste, não. Porque muitas vezes o cara não presta, mas o padrinho tem peso, entendeu? Exatamente. Bota o cara onde ele quer. Entendeu? E aí quem paga o preço disso aí? Somos nós, torcedores, que... A gente passa a acreditar em uma seleção que é ruim, e aí a seleção não vai para lugar nenhum, a gente fica naquela de...
Eu, sinceramente, claro, a gente fica triste, né? Mas eu tristeza, vi gente abalado, né? Com essa derrota da seleção. Eu não fiquei tanto assim, porque eu nunca botei muita fé, né? E não via isso acontecer em campo, né?
Não, porque o futebol...
Agora você sempre está torcendo, né?
É porque, Fred, a gente...
Você percebe, né?
Você principalmente que está chegando agora no nessa onda do rádio, na esportivo. Eu que já tenho, vou fazer agora em dezembro, 23 anos nessa área. A gente passa a ver de uma forma diferente. A gente passa a ver com o coração de profissional, de comentarista. A gente não vê mais como o coração de torcedor. Porque o torcedor, o coração dele é bobo.
Mas quando
ele sempre acha que vai ganhar.
Quando o Flamengo perde, você não vem trabalhar.
Mas quando você analisa com o seu coração de um profissional da área esportiva, é completamente diferente. Aí você não se abala, como você falou. Não me abalei com a derrota. Por quê? Porque você era consciente, que você sabia que a seleção não era essa coisa toda, e que foi passando a troncos e barrancos. A verdade é essa.
Sofrendo.
Entendeu? Sofrendo aqui, sofrendo ali. Entendeu? Agora, um torcedor que não vive o que a gente vive, que tá sofrendo até hoje. Entendeu? Tá sofrendo até hoje.
Muito bem, Júlio César. 7-2. Principalmente as crianças.
Esportiva.
7-2. É, Luísa Stephanie voltou a colocar o tênis brasileiro entre as protagonistas de Wimbledon, viu, Júlio? Fred. É. Nessa sexta-feira aí, a paulista e a canadense Gabriela Dabrowski, né? Venceram a japonesa Shuko Oyama e a taiwanesa, né? A Xiu Liang, por 2-7-0, com parciais de 7-5 e 6-3, e garantiram a vaga na final da dupla feminina, né? Com resultado, o Brasil volta a ter um representante na decisão do torneio após jejum de 59 anos, né? Número bom isso aí, hein?
Muito bacana. Hoje, né, Tony, às 10 de julho, teve as duas semifinais aí das duplas femininas, e uma boa surpresa aí, né? A brasileira venceu, a brasileira não, a dupla entre a brasileira e a canadense, né? Stefani e Dabrowski, ela venceram por 7-5 e 6-3, né? A dupla lá da japonesa Ayoma e a Liang. E a outra final também, e a final será jogada com também uma chinesa, Gil, né? E Mladenovic, dia 12, né? O horário a definir. O Brasil, mais uma vez, está numa final de Wimbledon, isso é muito bacana, né? As duplas, o simples masculino, nós teremos aí na final também, dia 12, entre Sinner e Zverev. Na dupla masculina, na individual masculina, simples masculino. Os jogos foram hoje também. Djokovic perdeu para Sinner de 3-0, todos por 6-4. E o Zverev, o alemão Zverev, venceu o britânico Arthur Ferry também por 3 sets a 0, 7-6, 6-2 e 6-4. E farão essa final. Simples feminino, Noskova vai jogar a final. Eu acho que é dia 11, Muchová e Nosková. Duas tchecas vão fazer a final. Duas tchecas da Tchecoslováquia. Pô, pera aí, né, Júlio? Então, você vê que o esporte, ele é globalizado, né?
E a gente é obrigado a falar os idiomas e saber.
Povo aí. E aí, Tony, eu não tenho ninguém para me ensinar isso, não.
Muito bem, 7-6. Olha, a última brasileira, Fredão, a disputar a final das duplas em Wimbledon foi a Maria Esther Bueno, isso em 1967. Além de quebrar esse tabu histórico, Stefani alcança pela primeira vez uma final do Grand Slam, né? Após ter parado 4 vezes aí nas semifinais. A dupla chega invicta à decisão, sem perder um único set durante toda a campanha em Londres.
Porra, maravilhoso. Tomara que a gente saia com esse caneco aí.
Lá
tomara.
Ele. Um abraço pra vocês aí, 7-5.
102,9. Gabriela Esportiva.
7-5, Júlio César, boa noite.
Boa noite pra você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes. Gabriela Esportiva. Boa noite, Zé Maria, em casa acompanhando a gente. Melhora, José. Deixa eu mandar um abraço pra meu amigo Carlinhos Baleiro. Tá ouvindo a gente lá na porta do Colégio Heitor Dias. Carlinhos Baleiro, todos os dias ouvindo o Gabriela Esportiva. Gente boa, gente fina. Né? Mandar um abraço também para a minha turma do café.
Amanhã, né? Amanhã. Eu acho que eu venho.
Tem o café dos amigos.
Haja cuscuz.
E hoje... Hoje eu tive que assumir um novo...
Ou pensei que era assumir uma nova
papel,
uma nova identidade.
Porque meu papel era levar os bolos que eu vou comprar lá no Malhara de manhã cedo, né? Tapioca, puba, bolo de palha, aquele enrolado na palha. Só que semana passada eu critiquei a banana de Zelão.
Vai ter que comprar a banana.
A banana de Zelão tava feia, tava
michuruca.
Aí eu acabei criticando e aí Zelão abandonou.
Foi mesmo, pai?
Abandonou a compra das bananas. Falou, a partir de agora é tarefa sua. Boa. Só que ele quebrou a cara comigo. Ele pensou que eu ia levar uma banana pior do que a dele.
Aí você pegou a banana grossona.
Comprei duas pencas hoje, respeitada.
Daquelas três pencas.
Banana bonita,
Caturrão.
Sem carbureto, entendeu? Graúda.
Ó, o microfone aí.
E aí levei, aprovou, meu irmão. Tá tudo certo. Então, tá bom. Amanhã...
Você gosta de banana grande?
E grossa. Amanhã o pessoal vai cair na banana que eu levei, viu?
Doutor Paulo não vai, não.
E amanhã eu vou comer esse cuscuz de preá.
Doutor Paulo Medeval falou que amanhã a banana tá ó.
Meu amigo Preá, obrigado pela força, viu, Preá? Doutor Paulo Medeval, Fabinho, Marinho, nosso amigo Raimundo, que fez aniversário no dia de ontem. Feliz aniversário, Raimundo aí. Tudo de bom pra vocês, sucesso. Meu amigo Juruatã. Toda essa galera, eu
seu quis, colega, Juruatan.
Juruatan, gente boa. Vinícius, amanhã 6h30, vocês dois estão convidados.
Beleza.
Não vão porque eu sei que vocês... Fredão, já falei qual é o...
A mulher não deixa.
Qual é? Fredão. Não. Fredão trabalha a semana toda. É. Aí, dia de sábado, dorme até 11 horas. Oh,
meu Deus.
Acorda 11.
Ele vai pro...
Toma um banho.
Ele vai pro Náutico.
E vai pro social comer caranguejo com dona patroa.
É, sábado é.
Você, quando você tá escalado aqui amanhã, de manhã, você chega cedo.
Não, amanhã eu não venho, não. Amanhã
mas quando você não tá escalado de manhã, você dorme também até 11 horas.
De conchinha.
Levanta pra fazer a comida.
Fazer o café.
Pra fazer a comida, porque a mulher...
Trabalha a semana toda, aí final de semana sou eu que faço. Isso aí. Valeu, um abraço pra você, Júlio. Abraço, Fredão.
Boa noite pra você, Tony, pra... Bom final de semana, né? Pra você, pra Júlio, pra... Um abraço pra Zé Maria, esperando que ele volte semana que vem também.
Amém, abraço pra Zé.
E mandar um abraço hoje pra meu amigo Jailson Nascimento, minha amiga Rúbia Carvalho.
Né? A Rúbia ouve o programa, Rúbia, né?
Nossa vereadora.
Torcedora do Flamengo.
Torcedora do Flamengo.
Alô, Rúbia, um abraço pra você. Pena que você é flamenguista, Rúbia. Você tem que você
provar. Jailson,
você tem cara
torcedor do Fluminense. Jailson Nascimento, ex-vereador também. Né? E pra Marcos Fabrício, o diretor da Sutran.
Seu colega.
Né? Hoje viajando, deve chegar aí nesse final de semana de retorno de Brasília.
Beleza.
Então, mandar um abraço pra essa turma toda. Um bom final de semana a todos. E segunda-feira estaremos de volta.
Muito bem, um abraço pro meu amigo Zé Maria, meu colega Zé Maria, né? 7:08. Um abraço pra você de casa, você do trabalho. O Gabriel Esportiva fica por aqui, voltando amanhã, sempre no oferecimento. Amanhã não, segunda-feira, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja, calçados, roupas e acessórios. Tudo pra você e sua família no crediário facilitado. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Daqui a pouquinho tem Top 15, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.